Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun.
Fala, cambada, voltamos aqui com mais um Mobcast. Hoje falando sobre The Walking Dead. Estamos aqui com Felipe Storino.
Fala aí, pessoal.
Beatriz Mania Capaz.
Adorei o nome do meio. Olá, gente.
Giancarlo Silva.
Opa, estamos aí de volta.
E eu, Chaves Papel, Thiago Chaves, começando.
The Walking Dead não foi nem o herói, é o...
Cal foi o herói.
É, exatamente.
Aí, o
Cal pode colocar. Herói. Rick não foi nenhum herói, né? Foi o filho dele. Apenas.
Vamos começar do começo. A primeira temporada. Tá bom.
Nossa, a primeira temporada foi trash. Eu não gostei.
Eu achei legal, cara. Mas assim, eu gostei porque na época eu não conhecia os quadrinhos e tudo mais. Como série em si, eu achei muito boa.
Ah, sei lá, eu não gostei de algumas partes da acho, mais o final, assim, da primeira temporada, que eu achei meio forçado. O negócio explodindo tudo, e a Andrea naquele delírio de...
E aí, eu vou me matar, porque eu quero me matar, e blá blá blá.
Pode escrever, a Andrea nunca prestou, velho. Nunca prestou, nunca.
Mas olha só, essa é a graça da série, ela se diferenciar dos quadrinhos pra você ser surpreendido, cara.
É, eu não tô reclamando disso, eu só tô dizendo que ela é chata, eu acho ela chata, só isso.
Não, mas é porque a Beatriz reclamou que mudaram a personagem.
Nossa.
Eu tô falando, eu acho isso.
Mudaram mesmo.
Ah, é uma reimaginação, né, da série, é uma reimaginação dos quadrinhos.
A Andrea dos quadrinhos, ela é totalmente diferente. Tudo bem, mudaram a personagem, só que, nossa, fazer ela tão insuportável assim.
Mas pior que, mas tinha gente pior, principalmente até as meados da segunda temporada, que era a Lori. Aquela Lori era horrível.
Nossa, pelo amor de Deus, eu não gostava dela nos quadrinhos e na série. Muito desnecessário.
Eu odiava a Lori, mas quando ela morreu, deu um aperto no coração, cara.
Assim, eu gosto mais da Lori nos quadrinhos, mas ela na série, quando ela morreu, ela impactou muito mais.
Ah, lógico, foi muito mais trágico, né?
Sim.
Acho que toda...
Mas ela levou um tiro e morreu, pronto, acabou. Ali no, na série foi...
Só que no quadrinho ela morreu junto com a filha, né? Pegou a filha também o tiro.
É, é verdade.
É, cara, eles conseguiram impactar de maneira diferente, que nos quadrinhos, porra, você vê um bebê destruído por um tiro de escopeta, cara.
É que na série, focou só nela, né, que a bebezinha, a Little Astica, ela sobreviveu. Só que o jeito como eles fizeram a morte da Lori, eu achei que foi muito legal. Achei muito bem feito. O Carl, herói, mais uma vez, mitando na série. Chegando pra Maggie e fala, não, eu faço. Vai nessa. Eu cuido, eu termino o serviço.
Vai fundo.
Uma das cesáreas mais
sangrentas
da história. Que nem o Leatherface ia fazer.
Você vê como o Carl é foda. O cara é um bom atirador. O cara é um bom médico. É uma boa parteira.
Eu vim com a nação zumbi!
Então vamos botar ordem na casa, Storino. Conta pra gente o que é Walking Dead.
Basicamente, são os quadrinhos criados pelo Robert Kirkman, com desenhos do Charlie Adler, do número 1 ao número 6, que é basicamente sobre o apocalipse zumbi, só que ao contrário dos filmes de zumbi, onde não tem tempo de mostrar nada, os quadrinhos mostram bem como seria uma merda viver num mundo desse.
É porque são mídias diferentes, né? O quadrinho tem um ritmo mais lento, vamos dizer assim. Então dá pra contar mais coisas.
Não, o próprio seriado, né?
Não, os quadrinhos têm um ritmo mais lento. No, na série enrola, é diferente.
A abertura dos quadrinhos é inspirada naquele filme Extermínio, né?
Sim, sim, é bem parecido. É bem parecido com o começo do primeiro filme.
Isso, o Rick acorda no hospital e a cidade tá infestada.
Uhum. É igual um filme de zumbi também, né, cara? O primeiro volume dos quadrinhos e a primeira temporada é como se fosse qualquer outro filme de zumbi. Ninguém sabe o que tá acontecendo, a coisa toda foi pro caralho e você tem que sobreviver.
É uma referência, uma homenagem, né, a todos os filmes desse gênero, dos filmes de zumbis. Como o Chaves muito bem lembrou, ele realmente parece muito com o começo da primeira temporada, parece muito com o primeiro filme Extermínio, né? Que é justamente essa mesma premissa. A diferença entre um e outro é apenas o tipo de zumbi, que no The Walking Dead, o Robert Kirkman, ele resolveu escolher os zumbis clássicos de George R. Romero, né? Já os de Extermínio foram aqueles zumbis diferentes, né? Que correm e tudo mais, que eles não necessariamente comem carne. Eles agridem a pessoa em vez de devorar carne, essas coisas.
Aí é um bagulho que eu acho errado, zumbi correr. Eu acho muito errado zumbi correr.
Eu acho legal, cara. É uma forma diferente.
Mas é uma adaptação para os dias de hoje. Hoje, exatamente. Se você for fazer um zumbi muito lento, com tanta dinâmica que tem hoje em dia, interatividade, as pessoas iam acabar não gostando, né?
Eu acho que é uma parada diferente. The Walking Dead tem quem goste, mesmo assim é um zumbi clássico. O negócio é que são reimaginações de uma mesma criatura da ficção. Mesma coisa é vampiro, que vampiro ele surgiu como aquela coisa bem clássica, né? Do Drácula de Bram Stoker, e depois foi evoluindo pra aqueles vampiros estilo Blade, sabe? E depois virou a merda de Crepúsculo, mas enfim.
Certo. Não, mas ali não é vampiro, é fada. Os zumbis lentos do Romero já tava ficando, como o Giancarlo falou, né, cara? Era uma parada batida. E aí, quando o Zack Snyder fez aquela refilmagem dele, ele trouxe os zumbis alucinados correndo.
Madrugada dos Mortos.
Madrugada dos Mortos. Isso foi uma forma de evoluir a coisa pra manter o gênero zumbi interessante. Eu acho legal, cara. Eu não acho ruim, não.
E agora The Walking Dead voltou com os zumbis clássicos.
Exatamente. Eles resolveram voltar com os zumbis clássicos pra contar uma história nova do jeito antigo.
E detalhe, os quadrinhos são em preto e branco por causa dos filmes antigos.
Exato. Que eu achei irado. Achei muito massa os quadrinhos serem em preto e branco.
E além disso, a arte também é muito bacana, a arte da HQ.
Sim, e no caso dos dois desenhistas, né? O primeiro desenhista dos quadrinhos, se não me engano, foi o Tony Moore, depois, com o tempo, é que passou a ser o Charlie Adler. Não sei se eu tô enganado.
Eu não sei a ordem também.
Não, o Charlie Adler, ele é por último, ele é o que tá desenhando até hoje.
Esse
tá.
Negócio de zumbi lento, se souber usar esse artifício, essa característica da criatura mesmo, fica um negócio muito legal. Eu não sei se vocês concordam, mas aquela cena da segunda temporada que a galera tem que se esconder no meio dos carros, eu achei aquela cena muito da hora.
Ali é foda, é uma situação
que cria, né? É, eles encontram um bando de zumbis e eles têm que se esconder tipo debaixo dos carros, que é aquela hora que a Sofia sai correndo e corre pra mata. Mas aquela cena eu fiquei muito tensa.
Aquela cena,
The Walking Dead, ele também precisa dos zumbis lentos, porque ele não é sobre os zumbis. É sobre essa galera mostrando que as pessoas são até piores do que os zumbis. E se fosse zumbi correndo, ia ter como, né?
É que nem a própria crítica que o Madrugada dos Mortos mostra um pouco, né? Os humanos, que os humanos são um perigo para os próprios humanos no filme.
É, todo filme de zumbi é, mas com esses zumbis mais velozes, né, cara, isso às vezes fica meio de lado, porque fica mais correria e tal.
Exatamente, você nota que nos filmes e séries que os zumbis são rapidões, tem um foco maior na ação do que no comportamento dos personagens, nesse questionamento que The Walking Dead hoje em dia faz e os filmes mais clássicos fazem também.
Qual foi o último lançamento, assim, de zumbi que fez sucesso?
Cara, de sucesso, acho que deve ter sido o Extermínio 2, sucesso.
É, exatamente, teve o Extermínio 2, teve o próprio Madrugada dos Mortos.
Resident Evil perdeu a graça.
Não, Resident
Evil nem entra na categoria. Tem um do Romero, mas ele não fez sucesso, eu acho que ele foi direto pra vídeo, que é o Diário dos Mortos.
Os filmes mais recentes do próprio Romero não saíram muito bem. procurar, a gente procurar assim depois de The Walking Dead é um pouquinho complicado. Agora, se a gente for ver um pouco antes, teve Zombieland, teve Todo Mundo Quase Morto.
Se bem que nós estamos falando da série, né? Mas as HQs são publicadas desde 2003, né?
É, até hoje.
Nos Estados Unidos. Inclusive, recentemente ela voltou a ser relançada aqui no Brasil, né?
Eu vim com a Nação Zumbi!
Então vamos agora à série. Qual que é a... De princípio, qual que é a principal diferença das HQs pra série que vocês notaram? Além dos zumbis da série serem mais rápidos do que da HQ.
Os personagens é o principal.
Mesmo porque tem personagem que não tem na HQ na série, tipo Zero.
Exatamente, e vice-versa. Tem personagens que tem nos quadrinhos e não tem na série, e tem na série que não tem nos quadrinhos. E os personagens que tem em comum, vários deles tiveram transformações, né? Eles foram reimaginados pra... Viraram meio que personagens diferentes. São os mesmos personagens, mas têm personalidades diferentes.
Fora que na série, pra variar, eles têm que fazer uma parada for dummies, né? O final da primeira temporada, basicamente, foi isso. Eles acharam que ninguém ia conseguir entender que quando uma pessoa morre, ela automaticamente volta como zumbi. Aí tiveram que fazer o cara falar o segredo no ouvido do Rick pra depois ele contar isso pro resto da galera.
É. É aquela telefone coisa que toda série norte-americana pro americano médio faz, tá ligado? Eles sempre fazem essa
tem
parada.
Tem que mastigar tudo.
Exatamente. Falando não é muito diferente das novelas da Globo, não.
Pra mim, a série ela é ótima quando ela segue a HQ. Não que mudar umas coisas ou outras, fazer adaptações, seja ruim. Mas quando ela segue a HQ em si... Ela tem os melhores episódios, né?
Cara, depende. De vez em quando eles tentam colocar coisas dos quadrinhos e eles acabam forçando. Igual o ódio da Michonne pelo governador, que eu não consegui entender de onde ela tirou tanto ódio até agora, cara.
Ah, mas nesse caso elas me seguiram, HQ. Eles só pegaram o ódio, mas não mostraram o porquê do ódio, né? Aliás, essa última temporada foi cheia de easter eggs para os fãs da HQ, para quem leu a HQ. Como, por exemplo, esse ódio da Michonne. Michonne, como que fala aí, o Bia?
Eu falo Michonne mesmo.
É Michonne, cara.
Michonne.
Eu até odeio esse nome, cara. Eu achei esse nome ridículo. Por mim, ela se chamava Michelle.
Puta merda, cara.
Michelle. Micaele, daqui a pouco.
Sabe o que falta nesse seriado, cara? Michelle Rodrigues, hein?
Chama de Mimi.
Quê?
Ela pode ser a Rosa.
Ah, tá.
Outro easter egg que teve é daquele presidiário pedófilo.
É. Ela que não lembrava mais desse...
A Andrea acorrentada. É o que tomou o tiro lá assim que o governador tentou invadir o presídio.
Sim, ah tá.
Ele na HQ, ele é pedófilo.
É na fase do governador que aparece a Rosa e aquele outro grandalhão, que eu esqueci o nome dele agora, não é?
Tyrese?
Não, não era o Tyrese. Ele... E tá aí outro negócio, né? Que na HQ, o Tyrese e o Rick são, tipo, best friends, um abraço direito do outro. Só que na série... O posto do Tyrese é o do Daryl. É, porque tem o Daryl, né? E o desenvolvimento da série fez com que o Daryl fosse o braço direito dele. E aí apareceu o Tyrese. E aí eu fiquei, mas como assim, Naga?
Aliás,
como é que vai fazer?
Daryl, como eu tinha perguntado qual que é a principal diferença é a presença do Daryl na série, que não existe na HQ até então, ou já existe.
Não existe, não.
Tanto ele quanto o irmão dele são exclusivos da série.
Quando saiu os boatos, já lançaram a edição onde supostamente ele fosse aparecer e ele não apareceu, não.
Ele apareceria.
Ele supostamente era um personagem secundário na série, mas aquele arco e flecha não,
a besta.
Qual que é o nome? Qual que é o nome
besta.
Aqui?
Besta.
Isso.
Besta.
Ganhou tamanha popularidade que agora ele é um dos principais, ou não é?
Sim, ele é...
Então, foi a popularidade do personagem,
exatamente.
Né, que fez ele ter mais destaque.
Até porque ele faz é em nome de Deus, né?
Cara, ninguém vai pegar essa referência.
Só a Bia.
Nem ela acho que pegou.
Eu esqueci, você tava falando do Daryl. Eu esqueci. Ah, ele começou na série, na primeira temporada, como o irmão mais novo do Merle. Que só seguia o irmão e só fazia o que o irmão queria, blá, 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 e teve o negócio do telhado. E aí ele ficou perdido e aí ele, sei lá, acho que ele viu no Rick, não uma muleta, né, mas ele viu alguém que ele podia se espelhar, porque ele não tinha mais a presença do irmão mais velho dele. Que tudo bem, era o irmão mais velho dele, mas tratava ele no bico da bota, e o Rick não. E aí eles começaram a ter essa relação de confiança. A galera... acabou gostando do Daryl, e aí ele foi ganhando destaque, e agora ele tá nesse patamar. não sei quanto a vocês, mas pra mim os personagens que importam são o Carl, a Michonne, só que eu não sei, a Michonne ainda... Bom, eu achava foda, mas é esse negócio que o Storino falou, acho que eles estão tentando forçar muito a barra pra cima dela, pra que ela fique assim, mais parecida com a Michonne da HQ, só que eles não dão os devidos meios pra que ela fique com essa semelhança da HQ, que
não dão os motivos pra ela...
Ela chegou em Woodbury... Ela já chegou em Woodbury odiando o cara.
Explicando o que acontece na HQ. Na HQ, ela e algumas pessoas do grupo, entre o Rick também, vão lá em Woodbury, nem sei se é esse o nome na HQ.
É isso mesmo.
Woodbury.
E são recebidas pelo governador de forma brutal. O Rick perde um braço,
corta o Rick, um braço. Ele dele. Tá conversando com o governador com a mão em cima da mesa, o cara pega uma machadinha e corta a mão dele.
Pra você ver o nível do governador. E a Michonne, ela é basicamente, o ódio dela vem de uma série de estupros que o cara faz com ela durante muito tempo.
Que
até
tortura,
que ela consegue fugir. E na HQ 34, ela
33,
se vinga de uma...
cara.
33, sempre confundo. Se vinga de uma forma.
A idade de Jesus.
Animal.
Ah, eu aplaudi.
Cara, aquilo ali foi incrível.
Que eu achei muito sensacional.
Foi muito massa.
Pena, então, é isso que eu acho que eu tava conversando com o Storino. Eu quero muito que isso tenha na próxima temporada.
Cara, não.
Porque era pra acontecer muita coisa nessa temporada. É uma pena, chateada, porque eu queria muito ver essa cena.
Ele já perdeu o olho. Nos quadrinhos ela arranca o olho dele com uma colherzinha de sobremesa.
Curadeira no braço.
Eu acho que é uma das primeiras coisas que ela faz.
Corta o testículo do cara.
Ela prega o pau dele numa tábua?
Prega. Fala que se ele
eu não lembro
se
ela
já era.
Prega, né? Prega.
Se eles seguissem HQ, a série ia ser muito, muito foda.
Porém, não tem. Então, a gente fica com essa promessa de que ia ter uma treta fodida, né? Entre o governador e a galera da prisão. Falaram. Chegou o season finale e nada.
O negócio que eles descarregam muita coisa na primeira parte das temporadas. A primeira teve só 7 episódios, então foi tudo certo. Na segunda, aí eles dividiram em duas partes, a primeira parte aconteceu um monte de coisa, a segunda não aconteceu nada. E a terceira foi a mesma coisa.
Essa terceira temporada, por exemplo, a primeira parte foi foda a primeira parte da série.
Não, ela começou, cara, parecia que não, é dessa vez vai.
Né? Agora, esse realmente foi foda.
Pé na porta, soco na cara.
É?
Um episódio melhor do que o outro.
Eu lembro.
Aí, voltou sem fôlego agora em 2013.
Mas claro, cara, eles mostraram tudo que tinha pra mostrar da saga da prisão nesses 6 primeiros episódios. A Lori morreu, o Rick ficou maluco falando com o fantasma, o governador perdeu o olho, não sei o quê. Pronto, acabou. Não tinha mais nada pra mostrar.
É por isso que eu sou da opinião que The Walking Dead devia ter mantido um número pequeno de episódios pra cada temporada. Você vê que a primeira temporada inteira foi o piloto da série. Que foram só 6 episódios, justamente porque foi um piloto. Não é?
Teria sido melhor, cara.
Exatamente. E você pode ver, a primeira temporada, por mais que ela tenha sido curta e tenha sido bem diferente dos quadrinhos, foi uma temporada foda, velho. Porque realmente ela teve o tamanho certo, foi na medida. A segunda e terceira temporada podiam ter tido esse número de episódios também.
E o pior, cara, a quarta temporada vai ser pior, porque eles vão continuar na prisão e o governador ainda tá vivo.
Pois
então
é.
Eles vão enrolar mais ainda.
Eu só quero ver essa porcaria.
Porque já era pra eles estarem indo pra saga dos canibais, né?
O que não faz nenhum sentido aquilo ali. O governador foi se refugiar onde com os caras lá?
Ele sumiu, cara.
E aquele braço direito dele lá, do governador, ele não se mostrou sem um cara bom, teoricamente? Com aquela conversa com o Daryl?
Sim, sim.
Então não fazia nenhum sentido ele continuar apoiando o governador ali.
Pois é.
Cara, o sentido faria ele sacar uma arma e estourar a cabeça do governador.
E mesmo que ele não fosse um cara bom, porra, você vê o cara metralhando todo mundo, meu amigo, você dá um tiro nele e o barata voa, cara. Eu não vou ficar com esse cara, não.
Lógico.
Então ele é basicamente um bosta. O cara deixou claro pro governador que foi ele que botou fogo nos zumbis, entregou que ajudou a Andrea. O mínimo que o governador tinha que fazer é o que fez com ele.
E a morte da Andrea também.
E aquela cena da Andrea tentando escapar da cadeira também. Puta que pariu.
Irmão, a Andrea morreu antes ela do que eu. Só digo isso, né?
Ah, sim.
Cara,
eu fiquei feliz que ela morreu.
A irmã dela virou zumbi, cara. E ela, porra, ela matou a irmã e vambora. E agora o Milton, ela ficou lá, oh, meu Deus, foi mordida. Meu Deus. Pelo amor de Deus, né?
Eu vou morrer.
E aí ficava posando de pica das galáxias e blá 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 e etc. E aí ela foi lá e teve uma morte babaca. Foi muito babaca a morte dela,
Andréia,
tá bom?
Foi uma das personagens mais chatas dessa temporada.
Não, da série inteira, cara. Ela tava
lá pregando a paz.
Ela se
metiu com o Shane. Detalhe, ela... Ah, e essa parte do Shane a gente não comenta porque foi muito desnecessária. É, ela tava em Woodbury, ela descobriu as intenções do governador, ela viu o aquário de cabeças.
Sim.
Que a Michonne detonou na treta que ela teve com ele, e ela simplesmente continuou lá, falou, ah, tudo bem, tô tranquilo, tem água quente, dá pra tomar banho, vou ficar aqui, tá bom.
Um episódio ela saiu de Woodbury e foi pra prisão, e em cerca de 10 minutos, rapidinho, pá. No outro ela demorou um dia inteiro, anoiteceu,
verdade,
amanheceu, e ela ainda não chegou no lugar.
Chegou, magicamente o governador apareceu lá e pegou ela.
Né?
Apareceu.
O governador tinha um Pokémon psíquico.
Sai, Doc, sai. Ele sabia, ele aprendeu a técnica do teleporte com o Goku.
E não existia a mínima chance dele sair daquela
cena
sem tomar uma mordida. A mínima.
Do nada, né? Tipo, pá! Te interceptei. Ah, volta pra Woodbury.
É.
Eu acho que o núcleo da Andrea foi muito cagado, na boa.
Outra cena fantástica dessa série, é o mesmo que tá rolando na internet, é do governador com um tapa-olho no olho direito, mirando com uma sniper com esse olho tapado.
Mas caraca, doido. Vocês me dão licença, eu vou aqui assistir de novo.
O governador é um mutante.
Não, eu tenho que ver isso.
Ah, mas isso aí quando tá rolando o episódio, ninguém muito repara mesmo nisso.
Foi o que eu falei, eu não reparei.
É, eu também não vi, não. Se não fosse a internet, ninguém nem ia ficar sabendo dessa porra.
E desse negócio da morte da Andrea, a única coisa assim que foi a Michonne. Porque a Michonne encontrou a Andrea e a Andrea tava toda doente, fodida.
A Michonne lá, cuidou dela,
cuidou dela,
né, cara?
Protegeu ela. É, fez tudo. E aí, tipo, por ela ter essa afeição pela Andrea, ela falou e avisou, né? Tipo, tudo bem, né? Eu tava em Woodbury, ela sabia que tinha alguma coisa errada. Aí a Andrea descobriu que a Michonne tava certa, continuou lá. A Michonne vazou, foi pra prisão com a galera.
Sim.
E aí depois a Andrea mordida, a Michonne encontra lá e eu fiquei puta por causa da Michonne. Porque ela cuidou da Andrea durante um tempão, fez um monte de coisa pra ela e aí ela vai lá e morre.
Mó ingrata, né, cara?
De um jeito muito medíocre. Muito.
A Michonne nesse seriado também é uma pateta.
Mas nem tudo foi pedradas nessa temporada. Por exemplo, o próprio governador ele foi bem mais explorado, no, pelo menos na primeira parte da temporada.
Pois é, depois que eu li os quadrinhos, eu vi que o governador na série é bem melhor do que nos quadrinhos, cara. O governador nos quadrinhos é um roqueiro maluco.
Ele é um psicopata, tá lá matando todo mundo e ao mesmo tempo tá se preocupando em entreter as pessoas e tomar conta das pessoas. Um maluco que ele jamais ia se preocupar com ninguém.
É porque assim, o governador ele tá aplicando a política do pão e circo.
Do jeito que ele é maluco nos quadrinhos, cara, ele matava aquela galera e ia embora e acabou. Né?
Pois é, na série, porque ele ganhou a confiança de todo mundo e a lealdade de todo mundo ali.
Eu vim com a nação zumbi!
Vou falar um pouco então da segunda temporada, que foi escrota.
E foi bem nojenta mesmo.
A segunda temporada foi péssima, tirando os três últimos episódios, que foi aquele final de temporada pra você ficar com vontade de ver a terceira temporada.
Certo? Realmente, foi o que deixou todo mundo animado de novo.
Sim. Cara, eu não acho, eu sou um dos poucos que não acho tão ruim essa temporada, cara.
Pô, passou a temporada inteira atrás da Sofia, que todo mundo sabia, até quem nunca viu falar que a Sofia tava morta já, pô.
Não, realmente, a Sofia, eles demoraram muito pra resolver, mas eu gostei porque, assim, eles deram aquela respirada depois da correria da primeira.
Sim, sim.
E aí vamos desenvolver os personagens e mostrar como cada um vai mudando ao longo de uma situação.
Realmente, o mérito da segunda temporada é acrescentar personagens legais, né? Eu gosto muito do Herschel, aquele personagem é muito legal.
É, surgiu o Herschel, o Otis, a Patrícia.
E, tipo, aquele episódio que o Shane dá um tiro no cara pra poder ir embora.
No Otis, pode escrever.
Pô, foi muito foda, aquilo, cara. Você via até onde o cara tava disposto a ir pra salvar quem ele gosta.
Pra salvar a própria pele, isso sim, porque o Shane é...
Não, mas ele fez. Mas ele fez ali era alguma coisa pra gravidez da Lori, eu acho.
Eles foram buscar remédio pro.
Na verdade, se não
me engano, tava sendo operado.
Exatamente. Isso, era remédio.
Tinha
isso
levado
aí.
Tinha sido baleado ali, sem querer. Pelo Otis.
Ali eles trataram o Shane como vilão. Quando ele não era vilão nenhum, ele simplesmente tomou a atitude necessária que o Carl tomou nessa última temporada.
É que depois ele se despirocou, né?
A atitude necessária. A dele, ele é vilão. Sim. Agora, lá na frente, quando o próprio Rick, por exemplo, matou um moleque lá, ele não era vilão. Ele fez o que foi o bem maior pra todos.
Creio, cara. Não tinha pensado nisso, não.
Na HQ, o Shane, ele é só um filho da puta que quer ficar com a mulher do Rick, certo?
Uhum.
Agora, na série, eles não tem como fazer isso porque eles aprofundaram muito o personagem e tentaram fazer, na minha opinião, ele de um vilão numa situação em que ele tomou uma atitude teoricamente não decente, mas ele não era o vilão da situação ali. E do nada o grupo dele ficou contra ele. Agora...
É, esse foi o problema, cara. O pessoal do nada começou a desconfiar dele. Aquele velho, então...
Sim, nossa, aquele velho era chato pra cacete.
É, quando você vê que mundo ali tem sentido de aranha, tá?
Eu torcia pra que o Shane desse um tiro na cara dele em qualquer episódio ali.
Porra, o Rick tava tranquilo, aí chega o velho do nada, ó. Se eu fosse você, ficava de olho, porque o Shane tá de olho na sua mulher, hein?
Foi assim mesmo.
Verdade.
Não só de olho, como engravidou, né? Detalhe.
É?
Não, mas ele não sabia disso.
Pelo que eu lembro, assim, da primeira temporada, o Shane, ele já... Eu acho que ele foi meio que tratado já com essa coisa de vilão, vai. Dele ser o carinha do mal que vai tentar ferrar com todo mundo. Aí teve o caso do tiro da perna lá, que eles foram pegar os remédios. Aí a galera ficou, ai, o Shane é vilão, blá, 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 blá. E aí intensificou mais esse negócio.
Mas na primeira temporada era mais assim... O pessoal via ele como vilão porque, tá querendo pegar a mulher do amigo, não sei o que lá.
Mas não, ele não era vilão nem ali.
Não, mas eu digo que o pessoal via ele até... como vilão assim, por isso, entendeu?
Ali, aliás, o grupo só estava vivo, pelo que deu a entender, graças a ele. Ele que comandava a parada ali pra ninguém entrar em desespero e trazia suprimentos e segurança pro pessoal.
Até o Rick aparecer, né?
Não, o então... Rick, cara, caraca, esse cara é muito cuzão, né? Eu tenho muita raiva desse cara. Ele estraga tudo, ele tá por onde ele passa.
Todas as decisões dele foram erradas na série. Todas.
E aí veio o melhor momento do último episódio da terceira temporada, cara. Quando o Cal manda o papo reto pra ele e fala: você é um merda.
Tu só fez merda. Esse amigo nosso morreu porque você só fez merda.
Verdade. Trataram o Shane como vilão quando ele matou aquele moleque também, né? Moleque lá, o que conhecia a família lá da fazenda. Nunca tinha aparecido na série e agora conhecia a família inteira do pessoal da fazenda.
É, o pessoal que invadiu, né?
O Shane foi lá e matou, grande atitude, o moleque, claro. Porque o moleque ia lá entregar a posição da fazenda. Aí ficou aquele papinho de que, matou o moleque, foi errado, mata, não mata. Foi uma chatice do inferno isso.
Bom, mas aí que eu te digo também, cara, eles estavam ali mostrando que o pessoal ainda tinha esse pensamento de que, pô, não pode matar o moleque e tal. E aí depois eles evoluíram e viram que a coisa não é bem assim não, cara. De vez em quando você precisa matar alguém, senão tá fudido.
Você tem que fazer o que é necessário.
Igual o começo da saga da prisão, que eles encontram aquele mexicano louco lá, o ticano de rabo de cavalo, que eles estão fazendo a geral pra limpar. Eles estão fazendo uma geral pra limpar, aí o Rick empurra o Rick pra cima de um walker, aí eles conseguem lá dar um jeito na situação, o Rick vai lá e mata o cara. Esse foi, acho que, o único momento que eu tive respeito pelo Rick. Que eu fiquei, nossa,
eu
agora não vai ficar foda. É,
que nem o Estorino falou aqui, momento. Eu pensei na hora, meu irmão, agora vai.
E aí também, sei lá, acho que eles estão querendo fazer o Rick como se ele fosse o herói da história. Ele é o líder do grupo, ele sabe tomar as decisões sensatas, eles engrandecem a figura do Rick, só que se você parar pra ver as ações dele, ele não tá fazendo nada. Quem tá botando o negócio pra funcionar mesmo é o Carl, que dá uns tapas de verdade na cara dele, porque ele precisa. O Daryl, que apesar dos pesares, todo o negócio do Merle e tudo mais, ele também tá fazendo a coisa andar. Tipo, tem que fazer isso, então vamos fazer isso, etc, etc. Porque o Rick, ele fica, ai, Lori, telefone, ai, a gente tem que ficar bem, blá, blá, blá. Só que chega na hora do vamos ver, que nesse negócio do governador, chega na hora do vamos ver.
E ai, não, vamos ser diplomáticos.
Democracia. Cara, você tá no meio do apocalipse zumbi, desculpa, não existe democracia.
É, mas nos quadrinhos ele pipocou com o governador também, cara. Ele mandou, cada um vai pro seu canto, aí se vira, meu irmão, eu tô vazando.
É, porque o Rick na HQ ele tá muito mais, vamos fazer o que precisa ser feito, né? Ele já tá com essa mentalidade de que não tem esse negócio de vamos ser amiguinhos e ter um tratado de paz.
O Rick nos quadrinhos, ele olha pra galera e fala, we are the walking dead, meu amigo.
Exato.
Tem uma cena foda também, cara, de quando eles estão já na outra cidade, tem uma invasão de zumbi lá, e o Cal, ele começa a correr com o Cal e tem uma mulher que segura o Cal pela mão e ele arranca a mão da mulher, cara, com a machadinha pra salvar.
Era uma menina que ela tava meio que tendo um negócio com ele e ela tinha uma filha, eu acho.
É, eles estavam tendo um caso, ele não quis nem saber, meu irmão.
É, a galera juntou nela, ela foi segurar no Cal, ele pegou a machadinha e falou, tchau, sai.
Ah, era.
E aí depois ele ficou assim, ai meu Deus, eu matei a filha, blá blá blá. E aí eu acho que o Carl fala, não, você fez o que precisava ser feito.
Não.
Se não, era eu, depois, você
nada
e
disso,
as duas.
Nada disso. Depois o Carl toma um tiro no
eu
olho.
Eu não lembro.
Toma um tiro no olho e todo mundo ajuda o Rick. Aí ele vê
verdade.
Que ele devia ter ajudado a mulher também.
Spoiler, obrigado.
Eita, e aí, cara, essa edição saiu há 1 milhão de anos, você não lembra.
aí o Carl vira o governador, é isso?
Ele invade um QG sozinho com uma metralhadora.
Qual que é o nome mesmo do irmão do Daryl?
Merle. Merle.
Merle. Merle. Vamos falar
Merle. Merle.
Na primeira temporada, ele ficou preso no telhado, teve que cortar o braço, a mão pra fugir.
Ele cortou a própria mão, tá algemada.
Ele teve umas aparições na mente do Daryl na segunda temporada e agora na terceira ele volta. E pra mim, foi o baita personagem nessa temporada.
Pô, verdade, velho. Ele cresceu muito como personagem, mesmo tendo aparecido tão pouco.
O anti-herói muito puxado pra vilão, certo?
Uhum. É o herói mesmo, é a definição de anti-herói mesmo.
É que ele ficou mais assim porque ele viu a Andrea e a Andrea falou que o Daryl tava vivo. E aí ele começou a ter esse dilema de...
É, se reunir com o irmão de novo.
Ele recuperou a humanidade.
É, e ele fica naquela, puta, tem o governador aqui, mas meu irmão tá vivo. E aí ele fica nesse dilema... Do que ele faz, aí o Daryl descobre que o Merle tá vivo, e aí isso abala um pouco, né, a relação dele com o Rick, que o Rick tá querendo botar pra fuder, só que o Daryl fala, não, meu irmão tá lá, não, ele tá trabalhando pro governador, mas não, mas é meu irmão, eu não posso fazer isso, blá blá blá, e aí tem um conflito. A partir do momento que o Merle vê a Andrea, ela fala que o Daryl tá vivo, eu acho que o Merle teve mais destaque, porque antes ele só era o capanga sangue frio do governador que tinha a mão do Assassin's Creed. Acabou. E aí depois que teve esse negócio do Daryl, que aí eles começaram a falar dessa relação fraternal deles, porque apesar dos pesares eles são irmãos.
Sim.
E eu acho que as ações do Merle ficaram acho que mais evidentes, porque ele fica em cima do muro, né? De um lado tem o governador que se o governador suspeitar que ele tá querendo fazer alguma coisa, ele tá fudido. E ao mesmo tempo tem o irmão dele que tá lá com uma galera num lugar, vai, tecnicamente, mas um lugar seguro, que é a prisão, e que o governador tá de olho. Então ele fica naquela, né? Eu saio e vou pro lado do meu irmão, correndo risco de me fuder, ou eu fico com o governador, sabendo que o meu irmão tá vivo, mas que ele pode morrer por causa do governador.
Sim.
Ele fica nesse embate. Eu achei isso muito legal.
Zumbi é o senhor da guerra. Zumbi é o senhor da demanda. Quanto zumbi ser, é zumbi quem manda. Zumbi é o senhor da guerra. Zumbi é o senhor da demanda. Quanto zumbi ser, é zumbi quem manda.
Uma contradição que eu acabei de pensar, lembrar, na série é a seguinte. O governador fala para o Rick que o grupo dele, ele tem bastante pessoas, mas eles não são preparados para atacar como o grupo do Rick é na prisão, certo?
Sim, sim.
Porém, eles simplesmente destroem o exército em poucos segundos, a quilômetros de distância... E vem me falar que não é preparado? Como que é isso?
Tem uma explicação pra isso. Primeiro, nessa cena, Thiago, não foram os homens, mulheres e crianças que o governador preparou na hora lá. Quem foi lá atacar o pessoal do exército foram aqueles capangas dele. Foi o Martínez, foi aquele negão, foi essa galera que era os que estão pouca coisa abaixo do, no comando, que são subordinados diretos do governador. Eles é que são mais preparados, mesmo sendo poucas pessoas. Outra coisa que tem que ser levada em consideração é que os militares, eles foram totalmente pegos de surpresa. O governador chegou com aquela conversa mole, os caras pensaram que eles eram amistosos, daqui a pouco o governador levanta a arma e dá um tiro em todo mundo e a galera tá com o mesmo tempo.
Eles estavam com a metralhadora pendurada no pescoço.
Tava, os caras não deram um tiro sequer.
O cara é soldado, ele ouviu o primeiro tiro, cara, ele já tá baixando
e atirando. Pula no chão e tome tiro.
É verdade.
Esse é o exército mais fraco da história.
Um bando de
esse exército não serviria nem pra ajudar no Haiti.
Pô, e ainda o governador levou um prêmio, né?
O governador levou
a cabeça do piloto.
Sim,
um monte de cara de metralhadora, ele não toma um tiro.
Cara, o que eu gosto dos quadrinhos é porque eles alopram. O governador, ele não invade com um caminhãozinho a prisão. Ele invade com a porra de um tanque, meu irmão.
Porra, pô, foi o que faltou, velho. Tanque de guerra, velho.
Porra, o cara tem... Não, você tem que respeitar um cara que usa um tanque pra matar mulher grávida, criança. Tem que respeitar um cara desse.
Aliás, na série agora eles mostraram um poder de fogo absurdo. Saíram explodindo as torres da prisão.
Grande porcaria. Chegar lá com lança-granada, explodir uma torre pra depois entrar e sair. Entrou meia dúzia de malucos.
Correndo, né?
Saíram por tomar uma emboscada ridícula lá no final.
Não emboscada não, cara. Os caras entraram num corredor só pra tomar uma coça de meia dúzia de zumbi. Depois foram saindo, tudo com o rabo entre as pernas. Chegou o Glenn, a namorada dele, metralharam eles e eles foram-se embora.
Não, mas o Rick tava lá dentro também atirando, cara.
O Rick eu não percebi.
Ele tava... aquele corredor cheio de zumbi...
O Rick tava ali no meio?
Ele tava por ali jogando granada e atirando.
Ele deixou a porrada, começou, depois se saiu dos esconde-esconde.
Ah, tá.
1, 2, 3, Rick salva o mundo.
Putz!
Aí nessa parte eu pergunto, cara, cadê a filha do Rick?
Ela tava na floresta lá com...
Né?
Isso foi mostrado.
Sofia!
O Daryl não matou... O Carl não matou o cara lá na floresta? Eles estavam todos juntos lá.
É, exato. Eu não vi o bebê ali, não lembro.
Eles estavam... É, o Herschel tava com ela, era a filha do Herschel.
Tava
com
o Herschel.
Eu só vi o Herschel.
Não lembro, não vi.
Escopeta na mão.
Ó, calma. Tava o Herschel junto com o Carl. E se eu não me engano, apareceu uma menina do lado do Herschel, os dois, tipo, olhando por trás de um arbusto, tá ligado? Quer dizer, subentende-se que tava todo mundo escondido.
Sim.
O pessoal despreparado tava protegendo a prisão.
Ou seja, o Carl protegeu a irmã dele sem pensar duas vezes e vieram ainda perguntar pra ele por que ele matou o menino.
E também, essa cena do Carl matando o menino... o moleque tava lá com a arma se entregando. Só que assim, eu não sei contar vocês, mas eu não coloquei fé naquele menino entregando a arma, não.
Eu tava falando. O Carl falou bem claro: bote a arma no chão. O moleque, em vez de botar a arma no chão, ficou tentando se aproximar dele devagarinho ainda com a arma na mão. Eu não lugar.
Não. Puxava o cara. Não. O Carl não devia nem ter pedido pra botar a arma no chão, devia ter atirado logo. O cara invadiu a prisão pra matar eles.
Pois é.
Eles invadiram a prisão pra matar eles. Não deu certo, tava fugindo, tem que tomar tiro mesmo e já era. O outro lá perdeu uma perna e ainda não aprendeu a lição, não?
Pô, verdade, né, cara? Mas essa cena dele matar o garoto nos quadrinhos ainda é muito mais pesada, cara. Porque ele mata um dos gêmeos lá aqui. Lembra? Tinha uns gêmeos?
É verdade.
O gêmeo mata o outro e aí eles ficam falando, pô, ele tá sem humanidade, não sei o quê, tá um psicopata. O Carl vai lá e resolve o problema, meu irmão. É mata ele. Se o Herschel da série tivesse nos quadrinhos pra ver isso, cara, o velho tinha um ataque no coração.
O velho morria ali mesmo.
Eu vim com a nação zumbi!
Mas então, o que vocês esperam da quarta temporada?
Eu não espero nada, cara, do jeito que terminou.
Não, a quarta temporada eles vão estar na prisão
vai
ainda,
vai ter,
né?
Dragões no...
Eles não saíram da prisão ainda, pelo contrário, eles pegaram aqueles sobreviventes lá, tudo, e acolheram, e vamos ver... Tá, ainda tem o governador que tá solto.
É verdade, eu esqueci desse final fatídico aí. Acolher todos.
Esse final
E aquela mulher foram juntos também.
Cara, eu aceitaria esse final numa boa se tivesse tido confronto com o governador.
Pois é.
E principalmente pra gente que lê os quadrinhos, né? Que a gente sabe que tem essa treta final entre a galera da prisão e o governador. Eu espero que eles, no mínimo, né, mostrem essa briga, porque a gente ficou uma temporada inteira esperando e não teve nada. Eu acho que é o mínimo, assim, que eles têm que fazer na quarta temporada.
Cara, o principal motivo de expectativa da terceira temporada inteira era essa, né? O mínimo que eles podem fazer é usar isso nos primeiros episódios da quarta.
Eu acho que na quarta temporada vai surgir o Padre Gabriel. Vai ter aqueles canibais.
Sim.
Que mais?
Cara, eu não consigo ver nada disso surgindo com eles dentro daquela prisão, cara.
Não, ele... Ah, eles vão ter que sair, né? Eles vão sair da prisão, certeza.
Eles precisam sair da prisão na quarta temporada.
Pois é, vão sair, mas eu não entendo pra que manter isso pra próxima temporada.
Você vê no final da terceira temporada, eu já vi que começou a enrolação no antepenúltimo episódio, mais ou menos, já com aquele lance da Andrea e depois com o Rick conversando com o governador naquela salinha lá no território neutro, blá blá blá, e a Andrea se metendo.
Fora que o governador chegou a invadir a prisão, foi embora, aí depois é que teve a outra invasão, sei lá, cara, não entendi nada.
É que na HQ, ele, se não me engano, ele tenta invadir. Ele perde no tiro, né? Isso. Ele sai à base da bala, que seria esse final aí. Aí depois ele invade de vez, né?
É, depois que tem o confronto e tudo mais.
É como se ele voltasse agora pra invadir de vez, mas agora ele não tem mais ninguém.
É.
Ele ficou louco e metralhou todo mundo.
É, o Robert Kirkman falou que na quarta temporada o governador vai ser algo que ninguém espera.
Ele vai ter um sabre de luz.
Isso ninguém espera.
Mas então, quarta temporada, que eles saiam da prisão, que já enrolou demais o núcleo da prisão, e tem a treta com o governador. Agora, como?
O governador vai fazer uma aparição, vai morrer...
Nossa, vai ficar nesse negócio xoxo.
Tchau e benção, governador. Vai ser assim, acho.
E aquela filha do Rush, hein? Tá bom de morrer já também.
Pau, deixa filha. A bichinha que ela tá cuidando da filha.
Ela não tá adicionando nada na trama, né?
Aquela lourinha.
Tá sendo babá.
A namorada do Carl.
A lourinha, ela não vai ser a namoradinha do Carl?
Eu achei também, mas até agora não fez nada, cara.
Aliás, não faz o menor sentido, né? Por mais que o Carl seja um herói, o menininho, o papai, ele é um menino. A menina tem 17, 18 anos jamais, e olhar pra ele, importa o apocalipse zumbi que esteja rolando.
Cara, ele é um dos homens da Terra, cara.
É, fora que essa filha do Herschel foi uma substituta pra Sofia, né? Que a Sofia morreu lá no, na mata,
sim,
na segunda temporada. E aí colocaram essa menina porque na HQ esse apoio emocional do Carl é a Sofia.
Demorou pra morrer aquela desgraça.
Demorou.
É, mas o T-Dog
morreu como herói.
Foda, que é exatamente...
Não, foi balela aquilo. Não foi nada emocionante, não.
É, não foi não, cara. Quando ele morreu, eu falei, ah, tá bom. Sai da frente.
Ah, balela. Ele salvou a vida daquela outra mulher lá.
Ah, cara.
A Carol.
Pra dizer mesmo, o cara não acrescentava em nada.
É, eles precisavam tirar ele da série. Arranjaram uma forma...
Heróica
de tirar ele da série.
Eu tô com uma dúvida. Era a Carol, ela morre na HQ, não morre?
Ela se mata.
É, ela que abraça o zumbi, não é?
Acho que é, ela corre pra cima do zumbi lá e se entrega.
É, ela começa com os negócios de, ai, você me entende, ai, você é um humano. E ela dá um abraço no bicho, e o bicho tá acorrentado na prisão, né? Que eles, eu acho que... Eu não lembro o que eles iam fazer com o zumbi. E aí ela vai lá e abraça ele. É, eles trocaram tipo um pelo outro, né? A Sofia morreu e a Carol tá viva.
Eu vim com a nação zumbi!
O personagem que a gente não falou ainda, parece que não teve muita importância nessa temporada, foi o japonesinho lá, o Glenn.
Que já rodou nos quadrinhos, sim, hein?
Qual é o nome da namoradinha dele? A
Meg.
A Meg? Ela tenta se matar na HQ, não é?
Sim, ela tenta cometer suicídio e tal. E
tenta se enforcar, não é?
E o Glenn salva ela e tudo mais. Aí ela desiste da ideia, tá ligado? Ela bota a mão na consciência.
Ela fica grávida, não fica? Ou não?
Fica. Os quadrinhos ela fica.
Ela fica grávida nos quadrinhos?
Sim.
Tá grávida e adotou a Sofia.
Sim, sim.
É, pode crer, eles cuidam da Sofia. E esse negócio do Glenn, ele não teve, tipo, muita participação, né? Na terceira temporada, mas ele tem uma cena muito louca, que é ele se soltando da cadeira e matando um Walker com o que deu na telha, que ele estourou a cadeira em poucos segundos, tipo, chupa Andréia, aprende com ele.
Né?
Isso, André,
ele estourou a cadeira
o dia inteiro lá.
Choramingando, olhando pro zumbi. É pra sustentar o drama, que a americana adora drama.
Ah, tá bom do Glenn morrer na série também, do jeito que morreu nos quadrinhos, com uma tacada na cabeça.
Não vai acontecer, não vai acontecer.
Não vai, cara.
É, então, porque ele morre na saga do... É, Negan?
Negan.
O vilão da vez?
Eu sei
tá sendo a pior saga de quadrinhos, cara.
Conforme eu fui lendo o HQ, assim que eu li a 33, eu dei uma parada, porque precisava daquela respirada, porque...
Cara, eu também.
33.
Eu também.
Aí só depois fui retomar.
Eu fiquei meio
chocada.
quando eu cheguei na 66, eu tive que parar de novo, porque a Lori morrer daquele jeito
isso,
lá
isso,
também...
Aí eu parei também.
Eu devo ter sido um dos únicos, bicho, que leu os quadrinhos desde o 1 até o atual amarradão, doido. Eu não tive essas paradas. Eu fui lendo, e achando cada vez mais interessante e tudo mais.
É, eu fiquei uns 2 ou 3 dias sem ler, cara.
Walking Dead é cheio de momentos a lá então. Final de quarta temporada do Dexter. Cheio. Momento que você fala, holy shit.
Momento que você fala, carai.
É, esse momento da morte da Lori, porque é a página inteira, né? Ela morrendo. O jeito como ela morre é uma página inteira. E aí você tá lá lendo online de boa.
E aí você vira a página, pá!
Uma coisa que eles podiam fazer. Depois que ele mata a Lori na HQ, se eu não me engano, o próprio grupo dele mata ele, não é?
Quem?
Aí eles podiam ter feito isso na série. Assim que ele matou o povo dele, os outros capangas deviam ter sentado a bola nele e acabava com o governador e fechava a temporada, pô.
Eu achei que ele fosse chegar na prisão, a galera ia ter vazado, e aí ele ia ficar maluco porque ele queria matar a Michonne, e o pessoal dele ia ver que ele não queria os suprimentos, não queria nada, ia ver que ele era o maluco e ia matar ele. Só que, infelizmente, foi aquela merda que a gente viu lá, né?
Né?
Eu vim com a nação zumbi!
Mas então, já falando tudo que tinha pra falar do seriado e quadrinho, né?
Sim.
Bom, aí sobre agora videogame!
E, claro, um sucesso, né, cara? Partiu pra outra mídia,
né?
Dos games, dessa vez. Um brilhante...
Game ano de 2012, né?
The Walking Dead The Game.
Produzido pela Skybound Studios e publicado pela Telltale Games.
Mas como que é esse jogo... É first play, como que
então,
é?
Não sei se você lembra, se você por acaso já viu aqueles jogos de aventura da LucasArts, Deus a tenha, que é tipo point and click, que você precisa vasculhar cenários pra encontrar pistas, essas paradas, e prosseguir na história.
É tipo aqueles jogos de escapar de um cenário. Você tem que ir procurando as coisas.
É, você ficando... vai procurando itens, vai procurando pistas e tudo mais, e resolve quebra-cabeças e vai avançando na trama. Pronto, o The Walking Dead da Telltale é esse tipo de jogo. Ele é um jogo point and click, sendo que com uma pegada um pouquinho mais cinematográfica, mas ele é um jogo nesse estilo.
E tem um pouco mais de ação também.
Então, justamente, essa pegada mais cinematográfica que eu falo é para...
E aí é legal que dá aquela perspectiva de como seria o seu desempenho, né? Você
foi lançado quais plataformas?
Então, ele foi lançado primeiro para PC, né? Depois que fez esse sucesso todo, ele foi lançado também pro Xbox 360 e PlayStation 3, inclusive em mídia física. O jogo, ele originalmente era vendido por download, ele, dado o sucesso, ele saiu em disco também.
Esses dias ele tava com download gratuito na live, né? Xbox Live.
Era, do primeiro episódio. O primeiro episódio tinha saído de graça na live.
E, cara, o roteiro do jogo... Você é tipo... É como se você fosse o Rick, cara. Não tem o Rick, é um outro personagem.
Sim, sim.
Mas imagina que você é o Rick da série e que você toma as decisões pelo grupo. É basicamente isso.
A história de The Walking Dead é uma história exclusiva, uma história fora a parte. Ela se passa no mesmo universo dos quadrinhos e da série, mas é com personagens completamente diferentes. O protagonista se chama Lee Everett, e ele é um cara que ele tinha acabado de ser preso e estava sendo levado para a cadeia, né? Quando a viatura onde ele estava sendo. Onde ele estava sendo que ele estava sendo levado, né? A viatura bate num zumbi no meio da estrada e capota e tudo mais. E aí ele se acidenta. O policial que estava dirigindo o carro virou zumbi e foi o primeiro a tentar atacar ele, e ele mata ele com a escopeta. E aí ele foge, né, no meio da floresta até encontrar uma casa abandonada, né? Que ele entra lá para ver se consegue alguma ajuda, ver se tem alguém por lá, e lá ele encontra uma garotinha, que o nome dessa garotinha é Clementine, e a partir daí...
A Clementina, né?
É, Clementine, porque é Clementine, ele chama.
Cara, ele, passa meio que vira o pai dela, né?
É, ele passa a ser o protetor dela.
É, tipo isso, e aí é o Lee e a Clementine sobrevivendo nesse mundo, eles acabam encontrando eles vão pra uma fazenda, né, eles acabam indo pra uma fazenda, e aí um negócio legal do jogo é que, assim, tem esse lance do diálogo, que os caras fazem uma pergunta, você tem, sei lá, 10 segundos pra escolher uma resposta, e a sua resposta vai influenciar no progresso do jogo, na relação social entre os personagens. Sim. E também tem os quick events, que você tem que decidir muito rápido o que, que você tem que fazer. Então tem um evento da fazenda que tem um ataque de zumbi, e aí ao mesmo tempo tá, acho que um dos meninos da fazenda, tá acontecendo alguma coisa com ele.
O filho de um dos caras lá, o filho do Kenny.
Sim, são duas situações muito drásticas.
E você precisa escolher quem dos dois salvar, tá ligado?
É, e assim, é muito rápido, você tem que tomar a decisão muito rápida, como se fosse mesmo no caso de um apocalipse zumbi. Você não pode pausar e ficar pensando, ah, o que eu faço? Você tem que ir no sangue frio e no instinto. E aí essa decisão vai influenciar no progresso do jogo. Eu acho muito legal isso.
O jogo foi inteiramente traduzido para português?
Não, ele não... Infelizmente não, mas seria uma boa, realmente. Mas até o momento tá só em inglês mesmo.
Cara, o foda do jogo é que, por exemplo, no começo, quando você tem que decidir, você pensa, porra, vou salvar a criança, né, cara? Claro. Tá, uma criança. Mas conforme você vai jogando, você começa a pensar, porra, essa criança não vai me ajudar em nada, cara. Eu preciso de alguém que saiba atirar. E aí você começa a pensar na sua sobrevivência. É muito louco, cara. Cara, esse jogo ele faz um negócio que eu achei que não fosse possível, cara. Me fazer gostar de alguém que eu tenho que proteger do jogo. Porque todo jogo eu xingo quando tem alguém pra eu proteger. E é impossível não se apegar a Clementine.
Exatamente. Verdade, você tem um apego por uma personagem, realmente. Uma coisa que Heavy Rain falhou miseravelmente no PlayStation 3, e aí chega até o Theo e faz uma... A personagem que eu achei a mais carismática de todos os games até hoje, cara, é a Clementine.
Cara, tem uma parte que a Clementine some, eu fiquei maluco, cara.
Não, eu já tava que o, você... o Não, você vê que o Lee fica desesperado tentando encontrar ela, e você fica desesperado junto. Você fica maluco.
E um negócio muito legal é que eles entrevistaram o dublador do Lee e eles falaram da parte do último capítulo, né? Que é bem tenso o último capítulo. O final do jogo é assim, o Lee é mordido.
Sim.
Ele desmaia no meio da rua, cheio de zumbi. A Clementine consegue salvar ele, levar ele pra um outro lugar. Ele se algema e aí ele vai guiando a menina pra que ela possa se salvar. Porque ele não tem salvação, ele vai virar zumbi e ele sabe que ele vai atacar a Clementine, porque eles viram a situação acontecendo. E aí você vai guiando a Clementine, tudo que ela tem que fazer, e aí ela começa a ficar desesperada. Porque ela vê que o Lee tá sob o efeito da mordida, ele fala pra ela que ele foi mordido. Sem ele lá, ela começa a ficar desesperada, ela sabe que vai perder o Lee.
É, e nessa hora o Lee ele já tá ensinando ela que ela vai precisar se virar sozinha, né?
Cara, eu acho foda é aquela parte no meio da rua, cara, quando... O Lee vê os pais da Clementine.
É quando a Clementine vê os pais dela, cara.
É, ou isso, puta, cara. Merda. Caraca. Ó, sério, o final desse jogo, quem jogou do primeiro episódio até o final do quinto e fala que não chorou, tá mentindo, hein?
Foi foda, foi foda.
Então o jogo foi lançado em 5 episódios, mini episódios?
Isso, até o Theo ela tem esse costume, ela faz dos jogos dela como se fossem minisséries. Ela lançou...
Você foi o mesmo criador do De Volta pro Futuro também?
Sim, ou? Exatamente, a mesma produtora que fez De Volta pro Futuro, que também foi muito bom, e o Jurassic Park, que a galera não gostou muito bem, mas enfim, todos os jogos dela são divididos em episódios, geralmente são 5 episódios, ela lança tipo um episódio por mês. E aí você pode decidir comprar os episódios um por um ou comprar o jogo inteiro e ir recebendo, sabe?
E assim, e parece o episódio do seriado, cara. Ele acaba com um gancho, assim, os 6 primeiros. Acho que se tivesse mais
tempo desse jogo,
não seria bom, cara.
Não, toda vez que você começa pronto, do segundo episódio adiante, quando você começa, aparece lá, Previously on The Walking Dead.
E assim, ele mostra todas as coisas que você fez no episódio anterior, cara. Sim. Não é algo genérico, não. Ele mostra o que você fez.
Ele grava as decisões, as mudanças que você fez e mostra, sabe? Na hora que a gente falou no
final. Cada episódio é igual no seriado, cara. Você fica, assim, maluco pra ver o próximo, entendeu? Só que, no caso, você não vai só assistir, você vai jogar.
Exatamente. Você vai interagir, você vai ter aquela experiência, né?
No caso de quem joga game normalmente, além da Bia que fica assistindo jogos por aí.
Né? É, uma pessoa
exatamente.
Normal, né, cara? Uma pessoa normal.
Tipo, decente, né?
Caralho!
O jogo, você sabe se o jogo vai ter continuação? Ou esse jogo que saiu aí, um novo, que tá recebendo críticas e mais críticas, não tem nenhuma ligação com ele?
É o seguinte, esse jogo que você viu aí, que tá sendo muito criticado, ele não tem nada a ver com Data Tale. Esse foi um outro The Walking Dead, produzido pela Activision, que é uma bosta. Que é um jogo de...
Basicamente é uma bosta.
É um jogo de tiro em primeira pessoa comum, a galera costuma apelidar ele de Call of Duty com zumbis.
E aí botaram o personagem mais querido do seriado pra chamar atenção, né?
É, exatamente. Os dois que realmente chamaram mais atenção na série botaram pra esse jogo velho de merda.
Porque ninguém ia querer jogar com o Rick, a verdade é essa.
É verdade.
Mas assim, se você tiver sua dúvida, sim, já foi anunciado pela Telltale, vai haver uma segunda temporada do jogo, do The Walking Dead deles. Só não anunciaram, não, eles apenas disseram que vai ter o jogo, mas eles não deram mais nenhum detalhe. Em data de lançamento ninguém sabe, ninguém sabe detalhes da história, mais nada.
Os caras é tão panguão que eles podiam ter feito o jogo com a Michonne, né?
Seria bacana, seria bem legal.
Show com o Carl.
É, eu acharia legal um jogo com que usasse a origem da Michonne pra contar uma história.
Aliás, a história da Michonne, ela foi contada numa publicação, se eu não me engano, saiu na Rolling Stones.
Não, acho que saiu na Playboy.
Saiu na Playboy.
Na Playboy? Foi na Playboy.
Um especial, eu acho que umas 10, 15 páginas, eu acho.
Acho que são 8 páginas só.
8, é. Mas conta que... Aqueles lá era
era o namorado dela e o melhor amigo
dele. Não, acho que era o namorado e o irmão, não era?
Não sei.
Eu não lembro muito
bem. Era o namorado, a gente só sabe disso. E eu também achei da hora esse esquema dela com a espada, né? Que ela saiu correndo e pegou a espada e foi o que deu na telha e ela se achou. É, foi na casa do vizinho, não foi?
Foi.
Foi na casa do vizinho, é.
Aliás, eu achei sensacional.
Não esquecemos de falar, não sei se vocês assistiram. Lançaram uns episódios, web episódios, né?
Ah, sim. Pouco antes de começar a segunda temporada, eles lançaram uma websérie, acho que foram uns 5 episódios também, que mostrava a origem daquela mulher que era só um zumbi, que foi o primeiro zumbi. Um dos primeiros zumbis que o Rick encontrou, que ele passou na bicicleta e
se arrasta lá no chão.
É, depois ele voltou lá e matou ela, deu um tiro de misericórdia.
Eu acho interessante isso, eles pegarem alguns personagens,
né? Essas coisas paralelas, eu achei muito massa
e mesmo. Contar a história deles numa outra mídia, bacana.
É, basicamente como acontece no jogo da Telltale também, tem uma parte que você encontra o Glenn, encontra o Herschel, mas é tudo bem rápido.
Aqui, eu tô conferindo aqui a história de Michonne, foram 6 páginas só.
6 páginas. É, bem curtinha dela mesmo.
Aí o Giancarlo comprou a Playboy pra falar que foi ler a história da Michonne.
Ah, mas eu baixei.
Com certeza foi.
Mas...
Enfim, é isso.
Então, é isso, né?
Walking Dead, fechamos por aqui. Então é isso.
É, esse foi o nosso cast de The Walking Dead, gente. Por favor, assistam, é bom. Assistam, ótimo. Tô na mentalidade do Mob Trash. Mas enfim, escutem os próximos e divulguem pros amiguinhos.
Mandem e-mails, comentários, cartas. Pode mandar carta.
É, sugestão.
O Giancarlo aceita fax.
Aceita. Não, carta é mais legal, posta. Porque aí faz aquele bolo e faz igual na Xuxa. Joga as cartas no manuar.
Sinais de fumaça também estamos aceitando. Mas,
abemos enfim, e-mail.
Abemos e-mail. E sugestões de temas também, o que vocês querem ouvir a gente não falando a respeito. Porque
não que isso não vai influenciar alguma coisa.
É. Mas enfim, se vocês quiserem tentar, tentem e aí a gente vê se a gente fala ou não. Mas enfim.
Qualquer opinião bizarra, filme bizarro, pode encaminhar pra Beatriz, que é com ela. Se você...
Exatamente, gente. Não tenham medo, eu assisto e resenho.
Pode inclusive mandar um link de um vídeo com imagem péssima que ela vai assistir.
Exatamente, não tenho medo.
Daqueles videozinhos de celular, formato 3GP.
Pode ser, tô assistindo. Ah,
era assim que ela tava assistindo Walking Dead, cara.
Ai, caralho. Enfim, esse foi o cast, então estamos aqui com o Felipe Storino. Alguma consideração final, Felipe Storino?
Não.
Tá bom. Giancarlo, alguma consideração final?
Joguem The Walking Dead, o da Telltale.
Chaves Papel, alguma consideração final?
É, eu perdi meu emprego de apresentador.
Perdeu, bem, aqui é coisa rápida. Enfim, eu sou a Beatriz Paz e esse foi o nosso mobcast sobre The Walking Dead, cheio de spoilers.
Tá bom.
Tem um monte de zumbi na tua cola, logo vai morrer se não pegar aquela pistola. Cuidado, policial, tu quase morreu, não seja tão legal, tua mulher já deu pro Shane. Não se queime, seu melhor amigo vai virar zumbi e te causar perigo. Relaxa, ela tá grávida, surpreendeu, mas todo mundo sabe que o filho não é teu. Seu amigo mentia, procuravam Sofia, que virou errante e tomou tiro na testa. Enquanto tão matando zumbi o dia inteiro, o japa tá pegando a filha do fazendeiro. Tem um monte de zumbi na tua cola, logo vai morrer se não pegar aquela pistola. Cuidado, policial, que eu quase morreu. Não seja tão legal, tua mulher já deu pro Shane. Não se queime, seu melhor amigo vai virar zumbi e te causar perigo. Relaxa, ela tá grávida, surpreendeu. Mas todo mundo sabe que o filho não é teu. Seu amigo mentia, procurava Sofia, que virou errante e tomou tiro na testa. Enquanto tô matando zumbi o dia inteiro, o japa tá pegando a filha do fazendeiro.
Que porra de barulho?
Que isso? Porra, peraí.
Quando não é o cachorro louco do Siren.
Porra, é essa? Eu sei lá o que foi.
Estavam matando alguma.
Acho que o
foi um papagaio daqui de casa que acordou. Fez a porta e ele parou de zoada.
Viado. Viado.
Tá cagando, meu filho?
É o papagaio. Ele fez isso.
Tá parecendo um bezerro.
Walking Dead, Walking Dead.
Esse enredo me lembra algum filme, alguma coisa que eu não sei agora.
Que bom, cara. Realmente muito bom te lembrar alguma coisa que você não se lembra nem sabe o que, que é.
Pareceu a Clarice Lispector agora.
Walking Dead, Walking Dead.